falou sobre as soluções para a crise, como, por exemplo, uma delas, a rescisão de contrato com a empresa prestadora de serviço.
Reconheço em parte. Na nossa época, quando a gente percebeu que a empresa não estava cumprindo, iniciando um cumprimento da qualidade do serviço que a gente exige das terceirizadas, na oportunidade eu autorizei o secretário da Enlu, Ricardo, que iniciasse o processo da nova licitação.
Esse que está aí vai até o final do ano.
Até o final do ano, já a nova licitação. E ele assim fez, porque tinha recomendação do Tribunal de Contas que a gente fizesse através de um instituto que faz o levantamento de preço pela fundação. E isso começou, a demanda já foi ainda no meu governo. Tá? O prefeito Léo deu continuidade, porque o processo público é diferenciado. Você tem que notificar a empresa, você tem que dar prazo de resposta para isso e uma série de medidas que precisam ser adotadas. Nos nossos 5 anos e pouco de gestão, nós chegamos a trocar 1 ou 2 vezes as empresas. Tá? Venceu o contrato, fizemos alguns emergenciais, depois fizemos licitação, tudo isso com uma preocupação que é seríssima de gestor que é responsável. Em nenhuma troca que nós fizemos, por exemplo, nós tivemos problemas com os trabalhadores. Por quê? Porque a gente sempre dialogou com o sindicato dos trabalhadores, dialogamos com os trabalhadores, é tanto que eles, todos que a empresa deixou de prestar o serviço, eles receberam a indenização, tá? Porque a prefeitura depositou a última fatura na justiça para que fosse pago o direito dos trabalhadores e tivemos a garantia da nova empresa de contratar os ex-trabalhadores. Você veja que no nosso período de transição de empresa, nós não tivemos problema, porque nós cuidamos, nós nos preocupamos.
E por que agora esse problema chegou assim? Não há informações de falta de pagamento da prefeitura, não há informações sobre isso. Mas por que a empresa não cumpre aquilo que está no contrato de recolher o lixo da cidade?
Mas, segundo informações que nos chegaram, não é o problema da gestão em João Pessoa. É porque essa empresa tinha contrato em outras cidades que não cabe a nós entender o porquê dela. Cabe a nós ter essa cautela de fazer o cancelamento de forma legal, de preservar o trabalhador, tá? Então isso está
sendo feito. Correto, reincidir o contrato? O senhor tem isso como sugestão?
Mas se você rescindir, você pode rescindir hoje. O prefeito já tem motivo para rescindir hoje. Ele pode. Só que nós estamos na véspera, ele está avaliando se tem alguma empresa, está pegando informações, se tem alguma empresa que possa pegar por 3, 4, 5, 6 meses enquanto é feito a licitação.
Aí, alguns trechos da entrevista ontem do Frente a Frente do ex-prefeito e pré-candidato Cícero Lucena aqui no Sistema Arapuã.
Que tem repercutido nos principais portais de notícias de todo o estado da Paraíba.
Olha, Bruno, assisti, Braz, uma parte da entrevista ao Frente a Frente ontem, da sua entrevista aí com o ex-prefeito Cícero, pré-candidato ao governo da Paraíba, e só uma avaliação aqui, deu para perceber. Eu acredito que 80% do tempo da entrevista, da parte de Cícero, o seu posicionamento, o foco de críticas apenas voltada para Lucas Ribeiro, para o pré-candidato ao governo.
Não mirou
Efraim. Lucas Ribeiro. E da parte de Efraim, você percebe que praticamente nenhuma avaliação crítica sobre o outro postulante, porque Efraim também é um adversário ali na disputa de Cícero, mas claramente, né, do ponto de vista estratégico, ele deixa de lado, não foca, não faz críticas e nem faz comparações entre as pré-candidaturas envolvendo o nome dele, o de Efraim e o de Lucas Ribeiro, e aí visando naturalmente um eventual segundo turno, que já é de conhecimento, né, e muitos já colocam esse entendimento que caso Efraim vá para o segundo turno, a tendência aí de apoio de quem está ali com Cícero no apoio para Efraim e vice-versa. Esse é o entendimento e em razão disso Cícero decide poupar a figura de Efraim.
Outro ponto que eu observei é que Cícero meio que isola o governo João Azevedo e tenta centralizar na figura de Lucas Ribeiro. Ele tenta focar na gestão de Lucas, nesses 100 dias de Lucas. Ele evita fazer um...
Ele evita ir para o confronto com
o
João.
Ele,
né?
Evita... Por quê? Porque ele sabe que as pesquisas mostram um índice de avaliação em que João conseguiu entregar o governo a Lucas Ribeiro.
ele fez parte do governo João Azevedo no ponto de vista de parceria. Então ele, estrategicamente, ele tenta isolar o tempo em que João Azevedo foi governador e foca ali mais no tempo em que Lucas está, esses 100 dias. Ele trata como 100 dias de retrocesso e tudo mais, tal, tal. Ele evita falar do governo João e foca na figura de Lucas Ribeiro. Outro ponto que a gente observa é que ele tenta sair do debate ali do município de João Pessoa e tudo mais e tenta focar...
Estadualizar, né?
Ele tenta sair e evitar, tá comentando sobre a época em que era prefeito, tal, tal. Ele fala uma questão ou outra que é interessante, mas quando você vai para o debate de João Pessoa, ele tenta fazer mais um debate estadualizado. Ele tenta usar um debate mais a nível de estado, evitando comentar sobre o município de João Pessoa.
Isso, só para concluir, Bruno, você fez uma observação muito pertinente. De fato, se você analisar, houve uma mudança da postura de Cícero, eu acho que da última semana para cá, nesse sentido do direcionamento da crítica, porque até recentemente Cícero, em entrevistas que concedeu no Sertão, fez críticas a obras que foram iniciadas por João Azevedo, a exemplo da polêmica que se estabeleceu na questão da ponte do futuro. Ele fez uma crítica dura nesse sentido, teve uma ampla repercussão, mas de fato você toca no assunto, houve essa mudança, e aí a informação de bastidores é que houve já um direcionamento, uma orientação, né, da sua equipe de campanha nesse sentido também. Além de livrar a imagem da crítica a Efraim, ele também está deixando de lado essa crítica mais direcionada ao governo João e foca agora, passa a focar mais nos 100 dias do governo, no governo Lucas. Só para acrescentar, de fato também fica como que meio incoerente você fazer um apontamento, uma crítica a um governo que você também de fato fez ali parte, né? E de certa forma ele começa a se desviar, né, dessas polêmicas no sentido de criticar aquilo que foi iniciado pelo governo João aqui na Paraíba.
Eu fiz questão também de perguntar a ele, porque durante todas as entrevistas, Cícero tem dado a entender que Lucas é o governador, mas tem alguém por trás que comanda o governo. Ele está lá com a caneta na mão, mas ele não é o comandante, é alguém que está por trás dando ordens. E aí eu quis saber dele quem era essa pessoa. Ele acabou devolvendo a pergunta, disse, não, você sabe quem é, a Paraíba sabe e tal, mas ele não citou nomes. Ele mantém essa linha de querer trazer a informação sempre que, caso ele seja o governador da Paraíba, é ele que vai tomar as decisões, diferente de Lucas Ribeiro, que na visão de Cícero, Lucas é comandado por alguém. Eu tentei saber dele quem era essa pessoa, ele acabou dizendo, olha, a Paraíba sabe, vocês sabem, os jornalistas sabem, mas é o que eu disse, caso eu falasse que tem alguém que está comandando, daria nome. Ele até o momento não deu o nome dessas pessoas que estão comandando, que estão ali dando as ordens no governo Lucas Ribeiro. Mas tem sido uma tese que ele tem insistido ali também de dizer que Lucas... Outra tese também que ele faz muita comparação com Lucas é a tese da experiência. Ele trata Lucas como jovem que não tem uma capacidade de resolver os problemas, mas que ele, com a experiência dos cargos em que já teve na Paraíba e no Brasil também, foi ministro, alguém que tem inclusive um currículo de experiência na administração pública, foi prefeito de João Pessoa por 4 vezes, governador, vice-governador, senador, ministro. Então ele tem isso como portfólio da pré-campanha dele, vai apresentar na campanha essa questão relacionada à experiência contra a juventude de Lucas Ribeiro.
Olha, uma outra polêmica na política, para a gente fechar aqui, vem da cidade de Campina Grande. Teve decisão lá, e uma decisão que nos bastidores está pegando fogo. É claro, os aliados, os personagens em cena não revelam, mas a gente vai atrás, vai apurar e revela aqui, porque esse é o papel da apuração e do jornalismo. O que é que aconteceu em Campina Grande, Bruno? O Alcindor,
vice-prefeito
Alcindor, bateu o martelo, não tinha ainda oficializado o seu apoio na disputa para a Assembleia Legislativa da Paraíba, e não é segredo que existia um compromisso de Alcindor em apoiar Tovar Correia Lima, a sua reeleição. O que é que acontece? Ontem Alcindor decidiu, deixou Tovar Correia Lima.
Sim.
E bateu o martelo, vai apoiar na reeleição Fábio Ramalho.
Fábio Ramalho.
Os dois dentro do MDB, dentro do mesmo partido. Mas a informação é que não coloque os dois na mesma sala não, porque o clima está de vaca desconhecer bezerro. E a informação que quem está por trás dessa reformulação, dessa mudança
de apoio.
O nome atende aí por Bruno Cunha Lima. Está dando troco a Tovar.
Tovar Corrêa Lima está numa situação de alerta de reeleição, tirou pouco mais de 23 mil acendo votos alerta, na última eleição. Tem um alerta aceso aí. Na eleição passada tirou pouco mais de 23 mil votos, foi o terceiro nome do partido PSDB, partido esse que teve na eleição passada Fábio Ramalho e Camila Toscano. Nessa agora ele fez um processo de migração para o partido MDB, uma legenda que aponta inclusive aí que precisa ter uma votação bem mais expressiva que essa. É uma legenda, inclusive, muito competitiva, que abaixo de 30 mil votos dificilmente consegue alguém se eleger lá. Então, ele está num processo de alerta que precisa ampliar as bases eleitorais dele. Não tem margem para perder apoios. Trabalha ali dentro da margem, precisando ampliar votos. Ele precisa recalcular, inclusive, aí essa rota para poder permanecer na Assembleia Legislativa da Paraíba. Dos que disputam a reeleição, o deputado Tovar Corrêa Lima é um que está numa situação de momento crítica. Precisa fazer esse processo de ampliação de apoios, e perder apoio a essa altura do campeonato não é interessante.
Olha, e dentro dessa questão partidária, uma outra movimentação, depois dessa de Campina Grande, também esta semana, eu trazia aqui ontem a informação de que há uma expectativa. Há uma informação de que a Tenente Viviane e Marinaldo, vereador lá de Campina Grande, estão aí na iminência de mudar na disputa, de ter uma mudança na disputa para o pleito de 26. E qual é a mudança? Eles são pré-candidatos a deputado estadual pelo PSB, e a expectativa é que Marinaldo, vereador de Campina Grande, e a Tenente Viviane, os dois devem ir para a disputa para federal. Isso é uma informação ainda que está muito de bastidores, né? Não foi ainda revelada, é uma informação extraoficial, mas para ampliar essa preocupação de quem está na disputa dentro do PSB, a informação, e aí já confirmada também, o Carlos Santo, Bruno, que é um digital influencer, tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, um cara que tem uma certa influência nas redes sociais.
Digital influencer, né?
Sim. Estava pré-candidato a deputado estadual. E agora é oficial, confirmou que vai para a disputa para federal.
Olha, é melhor.
Já publicou nas suas redes sociais.
É melhor ser suplente de três do que de nenhum. Vão servir de cauda para Fábio Tairone, correndo o risco o PSB não eleger nenhum, porque na situação de hoje, PSB não elege nenhum deputado federal. Fábio Tairone não está conseguindo apoios nesse instante para ter para construir uma candidatura competitiva. E aí, com essa daí de Marinaldo e de Tenente Viviano saindo de estadual para federal, tá correndo o risco de não ser suplente de ninguém. Porque se for apoiar, se for para o PSB ser candidato a federal, é para servir de cauda para Fábio Tairone, que é o grande nome lá. Ficando no PSB para estadual, tem a possibilidade de batalhar para tentar fazer uma quarta vaga, na disputa de uma quarta vaga, ou no mínimo ser suplente de três. Então, isso precisa ser observado por eles aí também. Porque fazer esse movimento aí, o movimento pode ser um suicídio político. Isso. Né?
E aí, nos cálculos, né, nas projeções, há quem indique que esses três aí saindo da disputa de estadual e indo para federal levaria em média de 20 a 30 mil votos para a legenda lá, para a disputa para federal.
Pode ser uma tentativa de tentar colocar Tairone no jogo, mas de um suicídio político para eles, né? Que acabam ficando ali numa situação muito complicada.
É aquela situação. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come.
13-1 agora, intervalo comercial, Arapuã Verdade.
Pra quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford.
Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859. Coelhos.
Ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
35 anos e a festa é pra você. Vem ver o que o Lojão Rio do Peixe preparou.
Roupeiro 4 portas, 3 gavetas com espelho e pés por apenas R$ 799. Bicicleta Aro 29 a partir de R$ 899,99. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas R$ 499.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site. Ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Arapuã! Arapuãfm.com.br. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 13 horas e 5 minutos agora. O Estaleiro Restaurante é o lugar perfeito para você viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar ocasiões especiais da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba, unindo gastronomia, qualidade, conforto e atendimento diferenciado. São unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas. Também temos um estaleiro que oferece ambientes acolhedores, área kids e uma experiência pensando em toda a família. Na unidade Bessa, com ambiente climatizado, pronto para você jantar, almoçar, curtir aquela música ao vivo e aproveitar aquele fim de tarde. E um detalhe, todo final de semana com uma programação especial. Traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com espaço exclusivo para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos com pacotes personalizados, cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir a comodidade da sua casa, conte com o nosso delivery pelo iFood e receba toda a qualidade e o sabor do Estaleiro onde você estiver. Seja para um jantar em família, um happy ou com os seus amigos. Tudo o que você precisar, conte com o Estaleiro. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
Olha, e atenção, atenção você que não aproveitou o aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe. Ainda dá tempo. Corra e garanta as maiores ofertas do ano. É preço baixo, condições especiais e oportunidades que você só encontra aqui. Bicicleta infantil Aro 20 por apenas R$ 519. cama box king com molas ensacadas, mas base box incluso, por apenas R$ 1.999. E a sua casa fica ainda mais bonita, com a sala de jantar com 4 cadeiras e tampo em vidro por apenas R$ 1.299. Mas atenção, essas ofertas são por tempo limitado. Quem chega primeiro, aproveita as melhores oportunidades. Venha comemorar os 35 anos do Lojão. Passe em uma de nossas lojas ou compre agora pelo site ou pelo WhatsApp. Anota aí, é o 99827-4400. Lojão Rio do Peixe, há 35 anos fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
São 13 horas e 7 minutos. Daqui a pouco tem uma conversa com o Wilson Filho, deputado estadual pré-candidato à reeleição. Conversa conosco daqui a pouco sobre diversos assuntos dentro do nosso programa. Mas agora tem a rodada do Fala Povo, Povo da Paraíba no ar. São 13 horas e 8 minutos, agora 13 e 8, voltando. Dentro de instantes a gente já começa a entrevista com o ex-secretário de Educação do Governo do Estado da Paraíba, o Wilson Filho. Braz, o que é que você traz de destaque agora para nós, dentro dos representantes de ontem, da reunião da formação do Conselho Político do governador Lucas Ribeiro, Braz?
Vamos fazer inicialmente o governador Lucas Ribeiro, que falou ao final da reunião ontem, que formou o seu Conselho Político aí, envolvendo 14 partidos, e Lucas fez um balanço positivo e disse inicialmente qual é o objetivo desse Conselho Político.
Esse conselho reúne os presidentes dos partidos que fazem parte da nossa base aliada e que defendem essa gestão, que defendem esse governo que tem melhorado a vida dos paraibanos e que tem um compromisso nessa eleição desse ano, se engajarem para que a Paraíba continue nesse caminho, para que esse projeto continue. E, acima de tudo, a gente construir agora também, como nós já estamos fazendo, um plano de governo, um planejamento estratégico para o que nós iremos executar nos próximos 4 anos. Todos eles irão participar, já estão participando, sendo ouvidos pelos autores que estão trabalhando o planejamento estratégico. E agora a gente também cria, através dessas representatividades dos presidentes dos partidos aliados, criamos também esse conselho político, que é representado por cada presidente, por um membro de cada partido, e que vai naturalmente opinar em todas as decisões, sejam elas de eleições, sejam elas decisões sobre planos, sobre questões que a gente vai discutir agora.
E a repercussão também do Conselho Político. A deputada Cida Ramos, que é presidente do PT, também falou da possibilidade, inclusive, de indicação, da manutenção da indicação da vice na chapa de Lucas Ribeiro pelo Partido dos Trabalhadores.
O direcionamento é a presença dos partidos, né? Lucas tem um leque de partidos que o apoiam desde... partidos como o PT, o PCdoB, o PSB, né, até o Agir, o Mobiliza, né, então Rede, tem Solidariedade, Democracia Cristã, então um conjunto de partidos aí que querem contribuir, querem discutir, né, tem o PDT, tem o Republicanos, tem União Brasil. Então, são partidos numa composição, numa frente ampla, né, para ganhar, mas sobretudo para poder aí, do ponto de vista da Paraíba, construir um programa que a gente possa avançar no que já foi feito, né. Eu acho que ontem a discussão principal é essa, né, é que a gente possa ir além das entregas de hoje, né, dos governos que já passaram nos últimos anos, nos últimos 12, 16 anos. A Paraíba espera muito que a gente possa falar para frente, para o futuro. Reconhecer o que foi feito, mas também apontar os grandes gargalos, né, apontar as questões essenciais para mudar a vida do nosso povo. Então, foi uma reunião bem produtiva, discutiu também convenção, né, as convenções dos partidos e também a convenção do candidato Lucas. Então, foi uma reunião inicial, tem um grupo, né, a gente tem um grupo formado que está se comunicando sempre, né, e a gente espera avançar. O PT quer discutir a questão da vice. Né, nós queremos insistir na presença do PT, né, na vice, porque a gente entende que tem tamanho político, a gente tem aí o presidente da República, que hoje goza de uma situação confortável do ponto de vista eleitoral no nosso estado. Né, o povo acredita que é Lula por mais 4 anos, e a gente tem tempo de televisão, tem expertise política, então é justo que o PT almeje, reivindique e tenha argumentos para discutir com os outros partidos a importância da nossa presença na chapa.
Então, a senhora avalia, por exemplo, que esse conselho político terá um papel predominante e preponderante na escolha do vice. E o PT está aí nessa condição de apresentar um candidato a vice na chapa de Lucas Ribeiro.
Com certeza. A gente quer poder fazer essa discussão de forma democrática, né? Quer fazer essa discussão com aqueles que estão construindo a vitória de Lula, de Lucas, né? E a gente quer poder dizer também a importância do PT nessa chapa.
Bahia, presidente Cida Ramos.
13 e 13. Terminou a entrevista de Cida do PT, por isso foi 13 e 13.
Olha aí.
O povo da Paraíba no ar daqui a pouco, que agora tem um Fala Povo em seguida, e agora o Tete a Tete.
Tete a Tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a Tete. Perguntas sem censuras. Respostas sem medo da verdade.
13h14, o nosso entrevistado de hoje é o ex-secretário de Educação, ex-deputado federal e agora deputado estadual, pré-candidato à reeleição, Wilson Santiago Filho. Tudo bem contigo?
Bruno, meu amigo, muito boa tarde a Felipe, a Fernando Braz. É um prazer estar aqui na Arapuã mais uma vez. Um abraço para todos os ouvintes de toda a Paraíba, para a ampla audiência que vocês têm. Um prazer estar aqui nesse bate-papo, tá tudo bem. Eu aprendi que mesmo qualquer desafio que a gente viva no nosso dia a dia, a gente tem que dizer que tá tudo bem para poder o homem lá de cima retribuir essa situação. Então tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, não poderia estar melhor.
Como diz o ditado, tá chegando a hora da onça beber água. Sem muito arrudeio, estamos nos aproximando das convenções partidárias de 20 de julho ao dia 5 de agosto, momento em que cada partido vai fazer ali um encaminhamento da posição e dos nomes também nas eleições deste ano. Existe algum tipo de discussão do nome de Wilson Filho para vice na chapa de Lucas Ribeiro, ou esse assunto é página virada e o seu foco é reeleição e presidência da Assembleia?
Bruno, de forma muito sincera, eu tenho respondido essa pergunta que já vem acompanhando o noticiário da imprensa paraibana já faz alguns meses. Eu sou grato pela lembrança do meu nome, eu sou grato por terem, com essa lembrança, reconhecido o nosso trabalho na Secretaria de Educação. Eu confesso que se nós não tivéssemos entregue uma educação melhor, não tivéssemos avançado com a criação de programas importantes e melhorado a vida e aumentado as oportunidades que os estudantes conseguem pela educação pública de qualidade, se a gente não tivesse feito a nossa parte, Fernando, as pessoas não estavam lembrando do nosso nome. Eu acho que eu sou muito grato por isso, porque como deputado estadual, deputado federal e nessa última missão, nesse último desafio, representando o meu partido, Republicanos, representando o governo, como secretário de Educação do Estado da Paraíba, eu me esforcei muito para poder cumprir a minha missão, cumprir o meu papel, e as pessoas reconhecem. Eu sou muito grato à equipe que permitiu que tudo isso aconteça, à equipe da secretaria, a todas as pessoas que trabalham lá. Eu sou grato por isso. Agora eu entendo que o nosso projeto precisa ser eleger Lucas Ribeiro. Nosso projeto precisa eleger João Azevedo e Nabu Vanderlei. É essa a meta principal. Para que isso aconteça, creio que Lucas tenha a oportunidade nas mãos, nas próximas decisões que irá tomar, de inclusive ser não apenas o favorito para vencer as eleições para governador, mas o favorito para vencer no primeiro turno.
O senhor aposta nisso?
Eu aposto que está em nossas mãos as decisões para que isso se torne uma situação real. Ainda não é. Acho que Lucas já cresceu demais. Lembremos que há 3, 4 meses atrás as pessoas estavam rompendo com o governo pensando que Lucas seria um candidato sem potencial eleitoral. E hoje Lucas já está em primeiro com quase 10% na frente do segundo colocado. Em qualquer pesquisa, seja ela de qualquer instituto, Lucas é o primeiro lugar para governador. E uma das decisões que ele tem que tomar é a decisão de vice. E eu, particularmente, acho que, independentemente do perfil, tem que ser alguém que verdadeiramente some para a vitória. Que consiga ter um tamanho político, que consiga ter um perfil agregador, que consiga ter uma posição de maturidade administrativa, que consiga ter as condições para verdadeiramente contribuir com a chapa na campanha e no mandato. E eu tenho o pensamento, assim como o presidente deputado Hugo Mota, que os republicanos têm pessoas desse tipo, assim como outros partidos também têm. É uma construção. Eu vejo no Republicanos o nome, por exemplo, de Adriano Galdino como um grande nome com essas qualidades. Agora, quem vai dizer qual perfil terá que ter o seu candidato a vice é o governador Lucas. É ele que vai dizer, por meio das pesquisas, que se fosse eu faria a mesma coisa, por meio das pesquisas, se tem que ser alguém que consiga tocar a campanha em João Pessoa, se alguém que se consiga tocar uma campanha em Campina Grande, se é alguém que precise andar por todo o estado, se é alguém homem, se é alguém mulher, se é alguém maduro, apesar da idade, jovem, ou precisa ser uma pessoa mais de uma idade mais avançada, o perfil quem vai dizer é o governador e a sua equipe. E eu acho que os republicanos têm opções a serem apresentadas, como já estão sendo apresentadas, e eu sou grato pela lembrança do meu nome. Sou grato. Eu não fujo aos desafios.
É um assunto a ser amadurecido, o senhor sendo escolhido para essa missão, em comum acordo dentro do teu partido?
Nunca conversaram comigo sobre esse assunto. Ninguém do governo conversou, ninguém do meu partido conversou. Eu tenho andado pela Paraíba me colocando como uma opção para deputado estadual. Eu já disse outras vezes e volto a dizer, porque eu sou muito sincero nos meus passos, eu tenho um sonho de poder um dia administrar a Assembleia Legislativa da Paraíba. E todos nós, jornalistas, políticos, médicos, profissionais, empresários, não importa nosso segmento. Eu, particularmente, penso assim. A gente trabalha com planejamento. E eu estou me planejando, como já estou executando, andar pela Paraíba como pré-candidato a deputado estadual. E me colocando à disposição dos paraibanos para que, se eles entenderem que eu mereço, que eu consegui dar minha contribuição na educação ou em outras áreas, eu estou lá para defender a Paraíba na missão que me for colocada. Tenho coragem de assumir qualquer desafio, mas nunca falaram isso comigo, não trabalho com essa hipótese, tenho um sonho e um planejamento político que eu sigo, topo as missões que me forem dadas, mas entendo que Lucas tem dias extremamente importantes ainda pela frente, para refletir, para pensar, para realizar pesquisas e para escolher o melhor nome. Eu apostaria em Adriano Galdino. Eu acho que Adriano é um grande nome para ser o companheiro de chapa de Lucas. Sem desmerecer ou sem dizer que não temos outros nomes. Temos. No próprio Republicanos temos outros nomes. Em outros partidos temos outros nomes. E é com respeito a cada nome desse que a gente vai escolher a melhor opção para Lucas Ribeiro. Porque, diferentemente de outras chapas, aqui nós temos vários nomes preparados, qualificados e competentes. Alguns com um pouco mais de habilidade política, de teste político, outros não. Mas temos nomes vários, competentes e qualificados. A gente não precisa criar nome novo. A gente não precisa pedir a terceira opção de uma família. Não é assim que funciona o grupo de Lucas Ribeiro, de João Azevedo e de Nabu. A gente trabalha com pessoas preparadas, qualificadas e com a responsabilidade que é ser governador, vice-governador, senador e qualquer outra função para Paraíba. A Paraíba precisa entender de uma vez por todas que vice não é prateleira. Vice não é um item decorativo. Vice assume eventualmente, vice pode assumir definitivamente, o exemplo disso é o próprio Lucas Ribeiro, que assumiu de forma definitiva. Então a Paraíba precisa votar no governador e no vice. Tem que saber o histórico do governador e do vice. Tem que saber quem é e o que é capaz de fazer o governador e o vice, porque o vice pode assumir a qualquer momento. E a gente tem uma prova hoje dessa realidade.
Minha pergunta vai ser dentro dessa, a primeira pergunta aqui, deputado, dentro dessa temática do vice. Nas três pré-candidaturas, Cícero antecipou a divulgação, a oficialização do seu vice antes do São João. Efraim não confirmou ainda, mas tem uma expectativa muito forte em torno do nome de Juliana Cunha Lima. Ele já revelou que essa é a sua preferência e os dois deixam bem claros ali a estratégia política, porque querem ter um avanço eleitoral para a região de Campina e por isso estão dando essa preferência aos nomes de Campina. Na sua opinião, o vice de Lucas, o grupo, precisa antecipar o anúncio desse vice ou mais estratégico é deixar de fato para confirmar só na convenção?
As próprias pesquisas, as próprias ruas, as próprias opiniões das pessoas têm mostrado que Lucas conseguiu, pela sua leveza, pela sua forma de agir, pela sua qualificação, Lucas conseguiu assumir um governo que é o melhor governo da história da Paraíba, que é o governo gerido por João Azevedo. Conseguiu manter o mesmo ritmo, conseguiu manter o mesmo foco e conseguiu dar a sua cara ao mesmo tempo. Conseguiu ter leveza nas decisões, conseguiu ter a coragem de um jovem que assume uma missão como essa e que passou os últimos 3 anos e meio aprendendo com aquele que foi o melhor governador que a Paraíba já teve, que é João Azevedo, mas que também, como todo jovem, tem as suas próprias ideias e não tem vergonha ou não lhe falta coragem para colocá-las em prática. Lucas é o governador de fato e de direito e tem condições de realizar um grande mandato neste e no próximo governo. Eu acredito que Lucas, ele sim, vem crescendo nas pesquisas a cada vez que as pessoas o conhecem. Eu tive a oportunidade de conhecer e de ter uma relação muito próxima com o governador Lucas quando ele apadrinhou, inclusive, a educação. Tinha momentos que em todos os eventos da educação Lucas Ribeiro estava, todos. Então eu pude conhecer melhor Lucas nos bastidores, pessoalmente, em atos públicos, em atos pessoais, em atos familiares, e eu vejo como ele tem um potencial gigantesco. E a Paraíba está vendo. Muita gente não conhecia Fernando. E passou a conhecer, e passou a acreditar, e passou, por exemplo, em pesquisas a dizer que vota. Então, Lucas já está em primeiro lugar e lhe permite esperar até o último dia possível. Se vai esperar ou não, eu não sei. Mas ele tem condições, ele não precisa acelerar a escolha do vice por qualquer motivo. Ele vai até o dia 5 de agosto para essa decisão.
Isso não pode prejudicar caso dentro do Republicanos seja escolhido alguém dentro do Republicanos com mandato e aí, caso, por exemplo, se for Adriano Galdino, a informação que ele pode, caso ele seja o escolhido para ser o vice, ele faria uma troca ali e iria ter uma outra indicação na disputa para deputado estadual que ele iria indicar para dar essa sequência ao seu mandato.
Você acha seria que, a caso, filha dele, né? Filha,
você acha que essa não antecipação pode atrapalhar esse planejamento de quem tem a pretensão de ser o vice?
Bem, o que eu digo é aquilo que eu acho. Eu acho que o governador Lucas usará o prazo até o limite. Eu acho que a estratégia do governador Lucas e da chapa com João Lucas e Nabô é usar até o limite. Se vai usar ou não, não sei. Às vezes a gente consegue encontrar um nome muito facilmente e a gente possa anunciar esse nome.
Agora, deputado.
Mais brevemente. Agora, do ponto de vista do Republicanos, seria importante que essa decisão pudesse ser um pouquinho, sem ser lá no dia 5, sem ser lá no dia da convenção, pudesse ser alguns dias antecipada para o planejamento da chapa proporcional, caso um deputado esteja
deputado,
na chapa.
Deputado, a pergunta é, tem como manter a unidade desse agrupamento político aí, da base governista, em relação à escolha do vice, porque alguém vai ficar insatisfeito aí?
Não vejo por aí, Fernando. Eu vejo 100% de certeza que a gente vai conseguir ter um nome unânime que vai colocar todo mundo na campanha como já está dentro das regras eleitorais que permite fazer agora a pré-campanha. Eu não tenho dúvida que nós teremos um nome agregador e que vai abraçar a necessidade de representação de todos os aliados, de todos os prefeitos, de todas as regiões e de todos os partidos que defendem, torcem, trabalham como eu faço por Lucas Ribeiro. Eu não tenho essa dúvida. Não existe, e aqui eu digo com muita tranquilidade, não existe, pelo menos até onde eu sei, palavra dada ou compromisso firmado para que nenhum partido tenha vice. Cada um tem o direito de apresentar algum nome, cada um tem o direito de apresentar pessoas que acham que podem ter essa posição de destaque e caberá ao governador Lucas Ribeiro a escolha. Agora, como o maior partido da base, o Republicanos acaba se destacando nisso porque reúne dentro do seu partido nomes eleitoralmente muito fortes. Mas isso é normal, assim como a gente tem outros partidos que também podem e têm nomes importantes. A gente só precisa escolher o melhor nome. Eu tenho 100% de certeza que nós não teremos nenhum tipo de insatisfação, de constrangimento ou de qualquer coisa negativa em relação ao vice. Na verdade, quando o vice for anunciado, será um grande, novo e positivo passo na campanha e na caminhada de Lucas.
Ô deputado, apesar de apesar que muitos falam publicamente que ainda está cedo e tudo mais, mas nos bastidores todo mundo está trabalhando para essa questão da presidência da Assembleia. Existe algum acordo público firmado com o governador Lucas, com o João Azevedo, para o Republicanos comandar os dois biênios da Assembleia?
Bruno, eu acho que isso, inclusive, pegando o gancho da sua primeira pergunta, é uma página virada. Porque o próprio governador Lucas já deu entrevista dizendo que tem, sim, a intenção de manter o Republicanos com algum dos seus representantes na missão de presidência da Assembleia. O governador Lucas já falou isso.
Nos dois biênios.
O governador Lucas já falou isso. Agora, é claro que no momento que ele fala isso, ele não está dizendo que é qualquer nome, ele não está dizendo que é uma coisa de garganta seca, é uma coisa para ser colocada na garganta de todo mundo. Não, todo mundo que vai votar passaram ou passarão pelo crivo popular, conquistaram o mandato, conquistaram o dever e o direito de representar pessoas. E, como deputados que serão, terão não apenas o direito ao voto, mas o direito a escolher quem quiserem. Então, por isso que eu sempre disse, eu tenho o sonho de presidir a Assembleia? Tenho, eu não escondo de ninguém. Eu já tenho esse sonho há muito tempo. Acho que estou preparado? Estou. Mas também de forma muito sincera, de forma muito transparente. Acho que não é o momento de debater isso, porque primeiro, nós temos que eleger Lucas, João e Nabô. Essa é a primeira missão de qualquer um que queira participar desse processo. Por isso que quando eu digo que nós não teremos debates acalorados ou qualquer tipo de insatisfação em questão de vice, porque todo mundo quer que Lucas seja eleito. Então será escolhido o melhor vice para fazer com que Lucas seja eleito. É o objetivo comum, é o objetivo dos Republicanos e creio que seja o objetivo de todos os partidos que fazem parte do governo. Nós queremos Lucas eleito porque a gente percebe, eu percebo como o Lucas está preparado para a missão, como o Lucas está preparado para tocar. É um cara de uma religião muito forte, é um cara muito agregador internamente, é um cara que mostra as mulheres, os homens, as pessoas que veem como o Lucas trata a família dele, percebem como ele tem carinho pelas pessoas, percebem, na verdade, hoje as mulheres, Bruno, elas sabem pelo olhar da gente se o homem está mentindo ou não, se o homem está procurando enganar. Basta você dizer que chegou numa hora em casa e a mulher olhar pelo seu olho e achar que você não chegou nesse horário. Ela percebe, você não precisa falar nada, a mulher percebe pelo olhar. Por que que Lucas está crescendo? Porque as pessoas estão percebendo que o que ele faz é de verdade, que ali não é um personagem, que ali não é uma pessoa fictícia apenas para eleição. que ali não é uma pessoa abraçando outra apenas porque está se aproximando uma campanha, não. Lucas é aquilo mesmo. Era como vice-governador, é como governador e é como ser humano. Ele se preocupa com a dor dos outros e isso é uma grande característica de um gestor. Agora, o Republicanos teve a sua participação para que esse time tivesse esse tamanho. Quando a gente fala que Adriano Galdino foi um grande nome na Assembleia Legislativa como presidente, é porque em outros momentos da política da Paraíba, o governador tinha que gastar uma energia tremenda porque precisava-se ter uma CPI para um guardanapo. E hoje não existe mais isso. A Assembleia deixou de fiscalizar? Jamais. Os deputados pararam de fazer o seu papel? Nunca. Todo mundo trabalhou mais sob a liderança de Adriano. Todo mundo teve mais condições de trabalhar, de debater mais, de fiscalizar mais. Porém, nós estávamos lá, como estamos na Assembleia, para contribuir para que a Paraíba cresça. E não para fazer politicagem. Existe uma diferença muito grande. Então a Assembleia deu governabilidade ao governo João, ao governo Lucas, e é isso que Lucas quer no seu segundo governo. Deputado. É que o governo tenha governabilidade. E o Republicanos conseguiu provar que consegue isso. Republicanos tem nomes, mas tudo no seu momento. Quando acabar a eleição, tivermos Lucas vitorioso, João vitorioso, Nabô vitorioso, estivermos comemorando a eleição da boa política, a vitória da boa política, os deputados estaduais eleitos irão sentar e construir. E nesse momento, eu não escondo de ninguém, eu vou participar ativamente desse processo.
Deputado, o seu portfólio político, por onde passa, tem sido 90% do seu discurso nas entrevistas, as realizações frente à Secretaria de Educação. Você tem apostado aí nessa ideia, naquilo que aconteceu na educação nos últimos anos na Paraíba, justamente para como discurso aí para sua reeleição. Tem uma figura política de influência, de peso, de discurso de peso na Paraíba, que é o irmão do vice, lá de Cícero, Pedro Cunha Lima. Tem feito duras críticas à educação da Paraíba. A pauta principal de Pedro, nas redes sociais, nas entrevistas, é criticar a educação na Paraíba, a infraestrutura, fala da questão salarial, fala da questão também do chamamento dos concursados nos últimos anos na Paraíba. O senhor acha que qual o peso que isso tem nessa discussão? Pedro está sendo coerente nessas afirmações, nas acusações que ele tem feito, seja nas redes sociais ou também na imprensa?
Eu tenho respeito por todas as pessoas. Não é porque a gente não pensa da mesma forma ou faz política de um mesmo lado que a gente deve perder o respeito pelas pessoas. Eu tenho respeito por Pedro, eu tenho respeito por Cícero, eu tenho respeito por quem me elogia, eu tenho respeito por quem me critica. Eu sempre procuro compreender como eu posso melhorar. É assim que eu faço política e é assim que eu trabalho na minha vida pessoal ao longo de tanto tempo. Eu sempre procurei ouvir, por exemplo, o que Pedro fala, para entender se eu podia melhorar em alguma coisa, porque ninguém é perfeito, a educação da Paraíba não está perfeita. Mas, infelizmente, a gente percebe que as falas de Pedro não são falas de quem quer contribuir com a educação da Paraíba. São falas da política, da pura política.
Aquilo é tudo eleitoral na visão do
senhor? Bruno, quando se reclama... eu acho que o professor... Eu acredito que o professor deveria ser um dos profissionais que melhor recebessem uma sociedade. Eu acho isso. Porque se um professor tem uma qualidade de aula excepcional, se ele não tem dor de cabeça em nada em casa porque está tudo em ordem, as contas estão em dia, os boletos estão em dia, ele só se prepara todos os dias, todos os minutos para dar uma aula extraordinária, daquela aula sairão ser humanos profissionais extraordinários. Eu acredito nisso. Dá para melhorar o salário de um professor? Claro que dá. Mas a Paraíba já paga o segundo melhor salário do Nordeste. O sétimo melhor salário do Brasil ao professor. Isso é fonte de crítica ou de elogio? Na minha cabeça é um elogio. É uma característica positiva da educação da Paraíba. Quando a gente vê Pedro reclamando ou criticando que a Paraíba não prioriza a alfabetização, a gente não pode achar que as pessoas são abestalhadas. Porque se hoje um cidadão com 15, 20 anos não aprendeu a ler e escrever na idade certa, quando ele era criança, não aprendeu a ler e escrever, é porque alguém que foi governador lá atrás não fez seu papel e, coincidentemente, era o pai dele. Então ele tem que criticar o pai dele. Agora, a nossa parte a gente fez. A Paraíba, ano passado, de forma inédita, recebeu o selo ouro de alfabetização. Pessoal, o que é isso? Às vezes as pessoas estão em casa e não sabem o que é. A Paraíba virou referência no Brasil em crianças que aprenderam a ler e escrever na idade certa, 6, 7 anos. Então, a criança está lá aprendendo.
Esse índice negativo da alfabetização na Paraíba ao governo de Cássio Cunha Lima?
Aos governos passados. Alguém deixou de priorizar a alfabetização de uma criança na idade certa. Ela chegou a 10 anos, não aprendeu a ler e escrever. Ela chegou a 15, ela chegou a 20, ela chegou a 25. E aí ficou esse passivo que precisa ser cuidado. A Paraíba recebeu, entre os 5 estados do Brasil, no plenário do Senado Federal, no começo desse ano, o prêmio de melhor educação do Brasil. Foram 5 por meio dos dados da alfabetização. A Paraíba teve, no ano passado, a menor taxa de analfabetismo da sua história. Eu tive a alegria de ser secretário, mas essa não é uma conquista minha como secretário. Não é uma conquista do governo da Paraíba, do governador João, do governador Lucas. Essa é uma conquista das famílias que estão percebendo que as crianças passam a ter um futuro melhor de oportunidades. Me diga uma coisa, a Paraíba ficou em primeiro lugar no Brasil em número de aprovados no Enem. O Enem é a porta de entrada para uma faculdade. Para que um estudante de Rio Tinto, para que um estudante de Ibiara, para que um estudante lá de Cajazeiras, para que um jovem de qualquer lugar da Paraíba possa ter um futuro melhor e sonha em ter um curso superior, em sonha em ser formado, em sonha em ser médico, advogado, engenheiro, profissional da tecnologia, ele precisa fazer o Enem. A Paraíba foi o estado que melhor se posicionou no Brasil em aprovados no Enem, em número de aprovados. Isso é uma notícia boa ou é uma notícia ruim? Outra coisa que eu falei tantas vezes aqui, quantas e quantas escolas nós climatizamos na nossa época, agora sob a liderança do secretário Erivonaldo, atual secretário de Educação. Só na minha época foram 70% das escolas estaduais climatizadas. Não é colocar...
São 600,
na são 600 escolas na Paraíba. Nós já temos mais de 400, cerca de 400 escolas climatizadas, mais de 100 já com a climatização em andamento, a instalação elétrica sendo feita, o ar-condicionado sendo transportado ou sendo instalado. Essa é a realidade. Mas quer dizer, a Paraíba, Felipe, só virou quente depois que João Azevedo virou governador? A Paraíba, o calor veio da noite para o dia? Não, a Paraíba sempre foi quente, mas isso não era prioridade, pessoal. Vocês lembram muito bem quando era uma festa para inaugurar um ventilador numa sala de aula. Agora, você me viu, Bruno, você me acompanha nas redes sociais. Você é um cara antenado. Quantas inaugurações de climatização você me viu fazer? Ou você viu minha assessoria de imprensa divulgar que eu estou hoje inaugurando a climatização da escola City Mangabeira aqui em João Pessoa?
Eu lembro que foi uma promessa, foi uma promessa no discurso inicial do senhor. No
que eu ia priorizar.
Ia priorizar isso, né?
Porque foram 400 escolas, amigo. Se eu fosse fazer inauguração de climatização, eu ia estar todo dia fazendo 5, 10. Porque a gente climatizou uma escola a cada 2 dias na minha época. Esse é o ritmo da Paraíba, não é da minha época, é da educação da Paraíba, sob a liderança agora de Lucas Ribeiro, como era de João Azevedo. Mas quer dizer que climatização só virou prioridade agora.
Vai ter uma comparação da educação do estado, Cícero vai tentar fazer esse debate. Da educação
ele não vai fazer isso não, Bruno. Ele não vai fazer, com todo respeito.
As duas pastas.
Deixa eu te dizer. Qual a diferença? A secretária do município de João Pessoa, a secretária do município de João Pessoa é muito competente. É muito competente. Eu tenho respeito pela professora América. Ela é muito competente. Mas nem tudo que acontece de bom em uma gestão é conquista do secretário. E nem tudo que acontece de ruim é culpa do secretário. Tem que ter um gestor, o poder executivo, o governador, o prefeito, dando as condições, porque tudo custa, amigo. Se eu quero mandar o estudante de Uiraúna para um intercâmbio estudantil lá na Inglaterra, custa. Se eu quero dar um estágio para que ele não desista da escola para poder ganhar o seu salário, a sua independência, eu quero que ele continue na escola, mesmo pagando o Estado, isso custa. Se eu quero dizer que o transporte de ônibus aqui de João Pessoa para todos os estudantes da escola estadual é de graça, porque aqui tem passe livre estudantil, isso custa. Às vezes o secretário tem a ideia e o gestor não prioriza. Agora, pode ter certeza, Cícero não tem condições nenhuma de querer comparar, porque ele vai trabalhar contra a candidatura dele. se ele escolher comparar.
Então não é um bom portfólio para ele fazer isso no estado, mandar que a população da Paraíba olhe a educação de João Pessoa?
Bem, os números não dizem isso. Nos números reais, oficiais, a educação do estado é bem melhor. Não tem como comparar.
É, deputado, o Republicanos na última eleição elegeu 8 deputados para a Assembleia Legislativa da Paraíba. E nesse período, uns saíram, deixaram o partido, outros também chegaram, né, nesse prazo da janela partidária. Ontem aqui, Diego Tavares, que é pré-candidato pelo PP, fez uma projeção e disse que o grupo trabalha com a possibilidade de eleger 12 deputados, a Federação PP e União Brasil. Na sua opinião, Republicanos deverá eleger quantos deputados nas eleições deste ano?
O Republicanos montou uma chapa muito boa, sabe, Felipe? O Republicanos, ele montou uma chapa não apenas pela força do presidente Hugo Mota, não apenas pela projeção da candidatura do senador Nabô, que são membros do Republicanos, não apenas pela liderança incontestável do presidente da Assembleia, Adriano, não apenas pelo número de mais de 50 prefeitos que a gente tem, e os prefeitos orientaram os candidatos a serem pelo Republicanos. Foi um conjunto, foi uma soma de tudo isso. Cada deputado trouxe novos candidatos, cada parlamentar trouxe novas coisas, e uma coisa foi muito importante, um fato. Hoje, nós temos no Republicanos a possibilidade de dizer que fomos o único partido que demos voz aos suplentes. Porque numa chapa, agora, candidato que não ganha as eleições, muitas vezes são hipervalorizados. E quando acaba a eleição, são totalmente esquecidos. Não foi a realidade do Republicanos. O Republicanos pôde dar oportunidade para 5 nomes importantes da política da Paraíba que não ganharam as eleições pudessem assumir o mandato. E em vez de 8, nós chegamos a ter 13 deputados do Republicanos ali. Aqui em João Pessoa, nós estamos no 4º suplente de vereador. E só tem um ano e pouco. E nós já temos o 4º suplente assumindo, foi a vereadora Rebeca Sodré. Nós temos Vamberto, nós temos Miquica e nós temos a capitã Rebeca, que não quis assumir. Então, é assim, é com respeito. É isso que nos dá condições de dizer hoje que nós teremos a maior bancada da Assembleia no próximo mandato, como já temos agora. Não que isso, porque muita gente vincula o tamanho e o número de deputados com o compromisso da presidência da Assembleia e tal. Não, isso não foi para a mesa. Mas nós, obviamente, como partido, trabalhamos para fazer a maior bancada. E acho que o Republicanos, nominalmente, será o partido, entre cada um dos partidos, a ter uma bancada muito forte e qualificada para contribuir com o segundo mandato de Lucas Ribeiro.
Com relação ao Republicanos, eu recebi informação de ontem para hoje que tem deputados dentro do seu partido que ainda estão sem entender porque foi que o senhor liberou Mari para Nelinho, a prefeita de Mari para Nelinho, que é do PSB. E por que não ter liberado para um deputado do Republicanos?
Nós temos a liderança da estratégia do partido sendo tocada pelo presidente Hugo Mota. Ele coloca a missão para cada membro do partido e ele coloca a missão para cada segmento do partido. A minha missão foi dar essa contribuição. Eu cumpri a minha missão.
Ah, então a estratégia aí passou por Hugo Mota.
Não é que passou, foi feita por Hugo Mota.
Braz, mais alguma
pergunta?
Mas
o senhor não acha que ficou prejudicado, não? Liberar um...
Eu sou da tese.
Porque baixou, viu, a nominada da disputa para estadual dentro do partido, né?
Não, porque o partido recebeu outros votos. O partido é macro, é um conjunto de votos de cada um dos candidatos. Nós temos feito isso com muito respeito, sabe, Felipe? Nós temos feito isso com muito respeito. Nós temos condições de dar missões aos deputados do partido. Naquele momento, eu fui o único que me predispus a cumprir essa missão. Outro não se predispôs. Eu me predispus e eu cumpri. Eu sou de missão. A gente precisa pensar no partido de forma coletiva. Eu estou aqui trabalhando para colocar o meu nome à disposição e ter o máximo de votos possível na Paraíba. Mas eu tenho que entender que todos são importantes e que o nosso grupo tem uma liderança. E essa liderança é de Hugo Mota.
Mais alguma pergunta?
A última aqui é saideira, deputado. O senhor não acha que o tamanho das bancadas passado as eleições de 2026 podem reconfigurar a disputa para a mesa diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, caso a Federação PP União Brasil faça a maior bancada?
Não vejo isso não, porque a política ainda é feita com a credibilidade construída ao longo do tempo, com a palavra dada. Isso aí já está muito bem conversado. Eu acho que todo mundo precisa pensar em eleger a chapa com João Lucas e Nabu.
Muito obrigado pela sua presença conosco. Um grande abraço. Boa sorte aí na sua caminhada, tá bom? Deputado Wilson Filho.
Vamos pra luta, Bruno.
Sempre.
Tô andando, viu? Andando demais. Já andei nesses últimos 3 meses 45 mil quilômetros. Então eu vou andar ainda mais e me apresentar como opção para Paraíba. Aqueles que ainda não me conhecem, vão nas minhas redes sociais. Wilson Santiago Filho é o meu Instagram. Tô à disposição. Estou andando, defendo a boa política, defendo bandeiras muito próprias, de forma muito transparente,